de mais longo prazo para atrair turismo para aquela região, aí vale a pena. Então depende muito de caso a caso, né? Se você vai pegar um país que tem poucos recursos, falta um monte de coisa, não só ali para fazer o evento, mas também para a população, você vai tirar dinheiro para fazer isso, certamente não vai valer a pena. Um país que quase não tem evento, não vai ter um evento, você vai fazer uma estrutura que vai ficar ociosa, não vai valer a pena. Mas se é um lugar que já está acostumado a receber eventos, que vai continuar fazendo eventos, muito provavelmente vai valer a pena.
Tá joia, professor Luciano, muito obrigada. Professor Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo ao Dinheiro TMC.
Muito obrigado, uma satisfação muito grande. Um abraço a todos.
Valeu, um abraço, a gente que agradece. E dando sequência aqui na nossa programação do Dinheiro TMC, Estela, não dá para falar de Copa do Mundo e de economia, obviamente, sem falar dos álbuns de figurinha.
Pois é, como o próprio professor Paulo mencionou, os R$1.000 para completar o álbum, isso sem contar as figurinhas repetidas.
Pelo menos, no mínimo, né? Então não dá para falar, obviamente, de Copa do Mundo sem tocar nesse assunto que virou febre cada vez mais entre os brasileiros. Então quanto custa na prática? São só esses R$1.000 citados pelo professor Paulo? 2.000, 3.000, mais do que isso? A TMC conversou com a Isabela Simões, ela que é estudante e está colecionando o álbum da Copa do Mundo 2026. Vamos conferir.
Bom, estou indo para o meu quarto álbum de figurinha, comecei na Copa de 2014. Não sei se esse ano vou conseguir completar, assim como eu não completei o de 2022. E a missão tá mais difícil, né? São mais figurinhas, consequentemente mais dinheiro envolvido. Então tá complicado. Eu mesma acho que já investi uns R$250 e ainda tô bem distante de concluir o álbum. Acho que, sendo otimista, uns R$800 ainda precisam estar disponíveis se eu quiser completar, né? Mas eu acho que esse ano que tem ajudado, assim, quem entrou na brincadeira, são as promoções nos aplicativos de delivery, que tá tendo bastante, né? É uma estratégia meio nova aí. Também na internet, algumas caixas com vários pacotinhos por valores um pouco abaixo do que seriam realmente. Mas ainda assim, pesa bastante no bolso do povo brasileiro, então nem todo mundo quis entrar na brincadeira esse ano. Mas eu acho que mesmo assim, os álbuns de figurinha da Copa estão bem distantes de uma possível extinção.
Pois é, essa foi a Isabela Simões dando o seu depoimento sobre o álbum de figurinha dela. Agora a gente vai conferir a entrevista feita pelo Felipe Amoral com Arnaldo Pinheiro, que é empresário e que coleciona o álbum desde 1982. Olha só.
Olá, meu nome é Arnaldo Pinheiro, eu tenho 51 anos. Meu primeiro álbum foi da Copa de 1982, realizado na Espanha.
Os valores das figurinhas mudou desde que você começou a colecionar? Se sim, quanto aumentou?
Com certeza mudou, assim, nesse primeiro álbum que eu colecionei, elas eram vendidas dentro de um chiclete, né? Que era o chiclete ping-pong, então você tinha que comprar de uma a uma. Já passou muito tempo de lá pra cá, então, assim, eu não consigo dizer o quanto, mas certamente aumentou bastante.
Quanto você já chegou a gastar para completar o álbum?
Eu não faço muita ideia, ou na verdade a mínima ideia, né? Até porque a Copa é realizada de 4 em 4 anos. A quantidade de seleções também alterou, às vezes de uma edição para outra, a quantidade de figurinhas, é muito difícil conseguir mensurar esse valor.
Você sempre conseguiu completar o álbum?
Nem sempre. Acho que eu sempre cheguei perto, né? De completar. Às vezes quando completei, acho que foi um pouco por descuido no final de pedir as figurinhas que faltavam para a empresa que fabricava o álbum.
Tem alguma forma de compra na qual você consegue economizar? Algum pacote especial?
Vou falar da edição atual, né? Por alguns aplicativos, né? De entrega de comida, enfim, lanchonete, rede de fast food, era possível comprar ainda. Eu acho que é possível comprar e economizando um pouco, sim.
Valeu, Felipe. Obrigado aí pro seu Arnaldo, que deve ter desembolsado, olha, grandes quantias desde a Copa de 82. Então, são Copas e mais Copas aí no currículo e também de álbuns colecionáveis. Mas se você ficou na dúvida, afinal, quanto que custa, né, para você montar um álbum atual da Copa do Mundo? Segundo o levantamento feito pela BBC Brasil, o valor para completar o álbum em território brasileiro, ele pode chegar a mais de R$7.300 bem longe daquela estimativa que fizemos aqui com o professor Paulo em Estela.
A gente falou de o dobro, você ainda falou agora 1.000, 2.000, 3.000, mas 7.300.
Ou seja, né, é um custo bem elevado mesmo, mas que ainda fica abaixo de estimativas de outros países, para você ter uma noção, onde a coleção pode custar quase o dobro. É por isso que essa prática da troca de figurinhas em pontos já estabelecidos em diversas cidades do Brasil está virando uma febre, porque mais do que comprar, é inteligente você fazer aquela troca, vai conversando, vai dialogando, uma mão lava a outra, um ajuda o outro, e aí você não gasta tanto na hora de completar o seu álbum na Copa 2026. Boa sorte aí.
Agora eu tenho uma curiosidade, Thiago. Sempre tem aquela figurinha que todo mundo quer e que é a que menos sai nos pacotes, né?
Segundo a Panini, as figurinhas, elas foram feitas na mesma quantidade. Não é porque é um jogador da Colômbia, do Haiti, sai muito mais do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, não é por aí. A Panini garantiu que toda figurinha sai na mesma quantia, mas tem esse fator curiosidade, né? Que é muito difícil você tirar essas grandes estrelas, inclusive aquelas figurinhas douradas, prateadas, que virou febre entre os colecionadores.
Muito bem, mais din-din envolvido na Copa. Quanto será que custa para ir até lá, assistir presencialmente os jogos? A gente também conversou com o Dr. Paulo aqui sobre como o Mundial movimenta a indústria do turismo no país. E a gente vai conversar, a gente vai ver o depoimento do Rodolfo Tomé, que é dentista, e vai para os Estados Unidos para acompanhar a competição.
Olá, sou o Rodolfo, tenho 36 anos. Eu vou viajar para Los Angeles agora em junho com a minha esposa. Então vai nós dois para essa viagem. A gente, a princípio, está planejando essa viagem mais ou menos 2 meses, onde a gente tinha um orçamento limite que a gente estabeleceu de R$20.000. Veio Los Angeles, que a gente conseguiu unir o útil ao agradável, estava com um preço bom de passagem. Então a gente vai fazer um cruzeiro para o México, então, que sai de Los Angeles de 7 dias, e a gente volta desse cruzeiro no dia 12 de junho, que vai ser o jogo início dos Estados Unidos, que vai ser Estados Unidos e Paraguai. A gente não vai nesse jogo por conta do custo, então o ingresso mais barato aí que a gente conseguiu achar estava saindo por volta de $1.000. No dia 13, a gente vai na FIFA Fan Fest, no Coliseu, em Los Angeles, para assistir o jogo do Brasil, que vai ser o jogo de abertura do Brasil. E depois a gente vai conseguir assistir o próximo jogo que vai ter em Los Angeles, que vai ser Irã e Nova Zelândia. Esse jogo, acredito que por uma procura menor, o preço estava muito mais em conta, então a gente vai conseguir ir nesse jogo do Irã e Nova Zelândia. Então a gente conseguiu unir a viagem de cruzeiro para o México, que eu acho que vai ser uma experiência legal, que vai ao país sede também, com a estadia em Los Angeles. Em relação aos custos da viagem, a gente pagou $10 na FIFA Fan Fest para assistir o jogo do Brasil no dia 13, a gente pagou $400, mais ou menos arredondando, em cada ingresso do Irã e Nova Zelândia. E a gente fez uma estratégia em Los Angeles, apesar de ser uma cidade independente de carro, a gente pegou carro só na metade da viagem. Então, no início da viagem, nesses 5 dias de viagem, os 2 primeiros dias a gente vai depender do transporte público, e depois nos outros 3 dias a gente vai usar o carro. Por conta do preço do estacionamento, principalmente, e o preço do aluguel do carro. Então, apesar de ser uma cidade dependente de carro, é uma cidade cara para se andar com carro. O preço das hospedagens está girando aí mais ou menos em $150 a diária. Pegando não um hotel melhor, mas também não um hotel pior, então um hotel aí mediano.
Olha, uma viagem com tanto planejamento, sim, né? E nos mínimos detalhes, tá vendo que ele está levando em consideração o preço do estacionamento para ele deixar o carro que ele vai alugar. Então, tudo isso faz diferença no planejamento da viagem do dentista Rodolfo Tomé Coco. E tem mais gente, né?
Tem mais gente. Vamos ouvir agora também o Murilo Reis, ele que é empresário. Ele vai comparecer, inclusive, aos estádios da Copa do Mundo, e a gente ouve agora o depoimento dele.
Eu pretendo gastar de R$35 a R$40 mil nessa viagem, com passagens, Brasil, Estados Unidos, tudo incluso, passagens internas, quero assistir a final em Nova York, sentir o clima em uma final de Copa do Mundo, hospedagens, costuma ser bem caro, alimentação durante esse um mês e meio, demanda bastante dinheiro, e alguns ingressos. Eu acho que uma estimativa tranquila, uns R$35 a R$40 mil. Referente aos ingressos da Copa, a FIFA ela organiza de uma maneira diferente, por algumas fases. A primeira fase são os sorteios. Você precisa se cadastrar no site da FIFA, escolher os jogos que você quer ir e torcer para ser sorteado. Caso você não tenha sido sorteado, você pode comprar no site oficial de revenda da FIFA, certo? E aí, consequentemente, vai ser mais caro, porque a FIFA ela tem uma porcentagem da venda de todos os ingressos que são vendidos nesse site de revenda oficial. Um exemplo na primeira fase do sorteio, os ingressos para o jogo do Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, França, estava $280. Agora, nesse site de revenda, os jogos do Brasil giram em cerca de $2,000 a $3,000, cerca de R$15,000. Então, é por causa desse motivo que eu ainda não comprei nenhum ingresso. Só que tem um gráfico que mostra a variação de todos os ingressos, de todos os jogos da Copa do Mundo. Tem alguns jogos que começaram $1,000, que hoje já está $200, $250. Então eu estou analisando e vai ser assim que eu vou conseguir comprar um ingresso para o jogo da Copa do Mundo. Nunca viajei para uma Copa do Mundo, é a primeira vez, primeira oportunidade que eu tenho. E tô muito ansioso.
Valeu então, com esse depoimento a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC especial Copa do Mundo, então, para sua torcida e também para sua economia, para você não achar que uma Copa do Mundo vai pesar tanto assim no bolso. Espero que essas notícias, as entrevistas tenham surtido efeito para que permaneça apenas a torcida e não os gastos nesse período da Copa, mas um gasto ou outro é inevitável, como disseram os professores, né, Estela?
O que você vai gastar nessa Copa? Você vai viajar? Você vai assistir os jogos? Você vai fugir da Copa? Você vai comprar uma TV nova? Vai investir ali na decoração da casa para receber os seus amigos? Mande pra gente e aqui ao longo da programação TMC a gente vai ler a sua resposta no ar. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada, Thiago, pela companhia, pela parceria de sempre.
E até uma próxima.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Quatro e um, bom dia.
Tem, pra te atualizar. Tem, importa pra você.
Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 234 da BR-251, no norte de Minas Gerais, matou 8 pessoas e feriu 6 na madrugada deste domingo. A batida, que aconteceu por volta das 4:30 da manhã, provocou incêndio dos dois veículos, que foram destruídos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo, 14 pessoas foram envolvidas no acidente. 5 delas já tinham sido encaminhadas a hospitais antes da chegada das equipes de socorro. O número de mortos foi atualizado ao longo do atendimento, chegando a 8 vítimas. Gabriel Ganley, atleta de fisiculturismo e influenciador digital, morreu aos 22 anos. Ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava na capital paulista. A causa da morte não foi revelada. Ganley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhando a rotina de treino e dieta com frequência, e era referência para jovens que acompanhavam sua trajetória dentro do esporte. O atleta estava em fase de preparação para uma competição prevista para julho, em Curitiba. A Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual Ganley fazia parte, confirmou o falecimento e divulgou uma nota. No texto, a empresa afirmou que a dor fala mais alto e que perdeu muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão em favor
que afirma que não identifica ilegalidades na manifestação da prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada da Deolane contra uma decisão de primeira instância. No domingo, a Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora, que agora avalia recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, e as investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de cargas sob controle do PCC. A influenciadora nega as acusações. E olha, pensa numa pessoa sortuda, viu? Porque um jogo simples com 6 dezenas levou 168 milhões de reais no sorteio especial de 30 anos da Mega Sena, realizada neste domingo em São Paulo. Ou seja, a pessoa que é do Rio de Janeiro só apostou 6 dezenas, 6 números por R$6 e acertou todas elas. O prêmio, na verdade, foi dividido na metade ali porque teve outro bilhete de Fortaleza que também acertou as 6 dezenas. Só que essa aposta de lá não foi a simples, foi a de 20 números. E para você entender como é que funciona, para fazer esse jogo com 20 números, que é o máximo permitido, e ampliar as possibilidades de combinação, custa mais de R$232 mil. E há 6 dias do fim do prazo para declaração do imposto de renda, 1 em cada 3 contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o fim da tarde de sábado, a Receita Federal recebeu cerca de 30 milhões de declarações. Neste ano, o fisco espera receber 44 milhões de declarações. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo. Segundo a Receita Federal, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber a restituição. 20,9% terão que pagar o imposto de renda e 16,8% não tem nem a receber nem a pagar. E agora nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que disse aos seus representantes diplomáticos para não apressarem em fechar um acordo com o Irã. O anúncio acontece um dia depois de Trump dizer que um acordo de paz estava perto de ser concluído. Em sua rede social, ele escreveu que, abre aspas, o bloqueio permanecerá em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Ambos os lados devem levar o tempo que for preciso e fazer as coisas direito. Quatro horas, 7 minutos pelo horário de Brasília. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta segunda. Aqui em São Paulo, depois de um domingo mais quentinho, volta a esfriar, viu? O tempo fica nublado e com garoa quase o dia todo. À tarde ainda sai um solzinho, mas não deve ser o bastante para esquentar, viu? Com mínimas de 14 e máximas de 21 graus. Já no Rio de Janeiro, o dia vai ser um pouco melhor, viu? Sol aparece durante a manhã e à tarde, com pancadas de chuva para dar uma refrescada. À noite, o tempo fica aberto, com mínimas de 19 e máximas de 26 graus. Em Belo Horizonte, sol entre nuvens o dia todo e à noite também. E à noite nublada, viu? Mas não chove, com mínimas de 15 e máximas de 25 graus. Em Brasília, nada de chuva, sol o dia todo, ainda que encoberto por algumas nuvens. À noite o céu abre, com mínimas de 17 e máximas de 25 graus. Em Recife, o contrário, viu? Solzão e calor o dia todo. Pela manhã pode cair uma garoa, mas à tarde já abre de novo. Máximas de 32 e mínimas de 24 graus. 4:08 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Tá na hora do Sobremesa, o seu programa de humor, notícias para não levar muito a sério, viu? E entrevistas com convidados especiais. Nessa semana, o Sobremesa teve a presença ilustre da música, cantor e compositor Léo Jaime. E ele bateu um papo bem descontraído com Lucas Salles, Marcelo Batista e com a Mini Ruth. Bora acompanhar? Sobremesa.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Postar aquela fotinha antiga, marcar hashtag TBT. E se tem alguém que entende de TBT, é o mais velho daqui, né, Batichinha?
Exatamente, exatamente. Tivemos um TBT também com a Deolane. Ela já foi presa uma vez. E foi presa, hoje de novo.
Genial, isso foi genial.
Caramba, muito bom. TBT da doutora Deolane. Ó, estamos com a imagem no nosso YouTube, TMC News BR. Por lá você comenta, deixa, né, o seu like, o seu joinha. Se inscreve no canal, @TMC News BR. Você quer que eu fale da enquete já, Lucas?
Por favor, Batista, convide o nosso ouvinte que nos ouve com seu ouvido para participar do nosso programinha de meu Deus. Vai.
Ó, o telefone é o Zap Zap da Alegria, 11 é o prefixo, 97221-1001. A pergunta de hoje é a seguinte: você tem algum ponto de vista polêmico?
Mini Ruth, traga o seu ponto de vista polêmico, vai.
Vários, né, gente? Eu sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa barraqueira, mas eu acho que atualmente as pessoas estão dando palco pra maluco, né?
Estão batendo palma pra maluco dançar.
Estão batendo palma pra maluco, estão sendo influenciadas por influenciadores que são uma porcaria.
Bota nome, eu quero nome, então vai.
Ah, gente, ficar apoiando Virgínia, ficar apoiando Deolane Bezerra, sabe? Ah, vai capinar um rato,
meu filho. Eu acho que isto é inveja sua. É a Virgínia, vamos falar pra verdade. A Virgínia é um sucesso. Nas redes sociais, mas é um sucesso.
É um sucesso. Ela posta coisa nada a ver.
Ela foi a primeira a colocar o horário de Brasília e o horário da cidade onde ela está.
Da Espanha,
dos Estados Unidos. Isto fez muita gente ser informado, saber que horas são.
Nossa, mudou minha vida. Não tenho relógio não, né, meu filho?
Tá vendo? Eu tenho um ponto de vista polêmico.
Por favor, Batista.
Sopa não é janta.
Concordo com você.
Não é janta.
Não é janta mesmo.
Faz parte de uma dieta. Quem quiser seguir uma dieta, toma uma sopinha. Bom, se você tem algum ponto de vista polêmico, manda pra gente no WhatsApp 011 97221-1001. Eu quero muito saber se você vai ter coragem de escrever pra gente. Quem quiser pode escrever também no nosso YouTube, @TMC News BR. Inclusive, pra você que nos ouve com seu ouvido, no fone de ouvido, no carro, ou até mesmo no trabalho, no computador, você pode seguir a gente em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR. Agora, senhoras e senhores, eu vou pedir licença, porque o nosso convidado de honra, ele é, meus amigos e minhas amigas, um fenômeno. De verdade, ele é um show de espetáculo. Amigos, ele é cantor, compositor, dublador, apresentador, escritor, foi um dos primeiros a ter blog no site do UOL e está aqui conosco. Ele realmente é uma pessoa que eu tenho um fanatismo gigante. Sabe por quê? Porque eu aprendi a tocar violão com uma das suas músicas.
Olha!
Senhoras e senhores, vamos receber ele, o incrível cantor que fez muita gente acreditar na fórmula do amor, Léo Jaime!
Léo, a gente tem aqui no programa, até pelo nome do programa,
eu já sei a resposta, não precisa nem fazer pergunta.
Ah, é?
Pudim de leite, eu mais um.
Pudim de leite com furinhos.
Não é
aquele mizinho.
Não, eu gosto também. Tá. Pudim de leite acima de todas as outras coisas. Mas o cufurinha é o favorito. Eu sempre que eu escuto o programa todo dia, eu falo. Eu fico injuriado quando alguém não fala pudim de leite.
Eu estou. Peraí. Não me faça tremer na base.
Tanto que eu já sabia o que vocês iam
perguntar. Aí, ó, tá vendo? Peraí, eu estou muito lisonjeado. Quer dizer que Léo Jaime é um dos nossos ouvintes?
Exatamente.
Pumba, que incrível. Legal.
Maior responsa. Poetas da música brasileira. Eu fui no show dele agora recentemente, o The Cavern Club.
Isso, aí esse show, você viu?
Eu estive lá, espetacular.
E você então sabe que as músicas do Léo são músicas muito românticas.
Sim, sim.
A vida não presta, Fórmula do Amor, tantas outras. Inclusive, ele é uma pessoa muito apaixonada. Muito apaixonante, apaixonado. Ele, inclusive, escreveu uma música para uma tal de Solange.
Ah, pode me explicar? Mas não é quem muito é de amor Solange? Essa música.
Não, que história é essa,
essa Solange? Essa música não é muito de amor. Oi! A cadeira baixou de repente.
A cadeira baixou.
Olha, erros acontecem. A gente vai mandar embora essa cadeira.
Você fez o tamanho agora.
Agora eu tô dizendo também, me puxa aqui, ó. A cadeira baixou, mas eu vou me virar aqui. Solange era o nome da chefe.
Eu vou também abaixar a minha. Pra você que está nos ouvindo,
a
nossa cadeira. Oi. Mandaram a cadeira boa pro estúdio novo. Deixaram a gente sem cadeira. Mas não tem problema não, que aqui a gente é radical. Aqui a gente é anos 80, Léo Jaime na veia. Léo, explica pra mim, por favor.
Solange.
Foi a música Solange?
Era o nome da chefe da censura da Polícia Federal. Então, tudo quanto é música minha, quando eu comecei a carreira, era proibida. Porque essa criatura tinha uma certa implicância comigo.
A gente tá falando lá dos anos 80,
exatamente.
Ditadura militar.
70, 80, comecei a compor e tal. E tudo quanto é música, quando eu comecei assim, como compositor primeiro, que outros artistas gravavam minhas músicas, não tocava no rádio porque era proibido. Então, eu achava que de certa forma ia ser difícil fazer uma carreira sem ter música no rádio. E ela implicava comigo. Meu primeiro disco foi lacrado e proibido para menores de 18 anos.
Caramba!
Essa música, A Vida Não Presta, por exemplo, que você mencionou, nunca foi liberada pela censura.
Peraí, mas ela não diz nada. Ela tá falando.
Não, mas aí no começo dizia.
Ah.
Posso falar?
Por favor.
O nome da música era A Vida É Uma Bosta.
Tá.
Porque ela não gosta de mim. Pra rimar com ela não gosta. Sim. De mim. Aí eu achei, depois que veio proibido, eu falei, pensando bem, é muito pesado pra uma letra que é uma letra mais ingênua, assim, né? Eu acho que eu vou mudar pra A Vida É Uma Aposta.
Tá.
Pra não ser tão negativo também, né? Pode dar certo, pode dar errado. Aí mudei, A Vida É Uma Aposta. Continuou proibido. Eu falei, agora eu desisto. Não vou mudar mais, não.
Ah.
E aí eu mudei na hora de gravar pra A Vida Não Presta. E até fiquei feliz quando a Fernanda, lá na hora da indicação pro Oscar, A Vida Presta.
Que incrível, que bacana. Falei, opa,
a frase pegou, né?
Pô,
a mudança valeu a pena.
Nossa, muitos amigos falam, eu só tenho o Zé. Até hoje, essa
pois
é uma expressão,
né? O que você achava que era o Zé? Isso é minha dúvida. Você
eu
também.
Acreditava que era porteiro, né?
Pois é, eu acho que o Zé era uma coisa aleatória, que cada um projetava uma coisa diferente.
Cada um,
eu acho, na minha cabeça ali, eu abri eu e Leandro fazendo a música, que o Zé era um amigo genérico. Todo mundo tem um amigo Zé. Ah, o Zé. Todo mundo tem um Zé. Mas não é exatamente um amigo especial. É um amigo genérico, né? Mas teve gente que achava que era outra. Você achava que era o porteiro, né?
Cara,
eu fico curioso de saber. Qual é a sua opinião? Quem era o Zé?
Cara,
mande sua mensagem pra cá.
Por favor. Você que está ouvindo, você acabou de ouvir Léo Jaime explicando como é que foi que surgiu Solange, que é uma música que eu amo. Foi a primeira música ali que eu consegui aprender no violão. E sabe uma coisa interessante, Mini Ruth? Eu fui ao show do Titãs, do Cabeça Dinossauro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.
Que legal, já fui no Circo Voador, é muito legal.
É uma delícia. E antes de começar o show do Titãs, Cabeça Dinossauro, tocou Solange. E eu fui com meu pai. Desculpa, me emocionei, perdão. E aí, meu pai, ele é muito fã. Ama, Léo Jaime, ama Titãs. E aí ele falou, tava tocando Solange. Eu achei tão incrível a letra. E porque eu conheço a versão americana, So Lonely, que é do
Police.
E aí meu pai contou a história. E eu achei isso tão fascinante. Eu fiquei tão encantado que eu quis aprender no violão. Como, inclusive, muitos que amam músicas de Léo Jaime. Que, inclusive, essa história da Fórmula do Amor... Ela fez muito sucesso na sua voz, mas ela também foi um ponto de partida pro Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né?
É, porque era no meu disco Fit, Kid Abelha. Eles foram tocar comigo no estúdio e a Paula cantou a música comigo. Então, originalmente era do meu disco, mas um feat do Kid Abelha.
E você fica chateado?
Assim como Solange era um feat do Paralamas. Eu canto, o Paralamas faz a base, o Paralamas que toca.
E você fica chateado quando o povo acha que a música é do Kid Abelha?
Eu acho. Até porque eles têm uma outra gravação, mas mostram a minha e falam, essa música do Kid Abelha. Ah,
não.
A do Kid Abelha é outra.
É igual o povo, a molecada nova, mais nova, que acha que o Menina Veneno é do Zezé de Camargo e Luciano.
É.
Né?
Mas é verdade.
Coitado do hit.
É verdade.
Mas olha, eu vou falar, isso acontece muito, porque, por exemplo, Gatinha Manhosa, o Erasmo falava, agora todo mundo, ele roubou essa música de mim, porque a Gatinha era dele, né, e eu gravei e ficou todo mundo achando que a música era minha. Mas o Rock da Cachorra, que era minha, todo mundo achava que era do Eduardo Dussek. Então, não compre, adote.
Muito bom. E troque seu cachorro por uma criança pobre.
Exatamente.
Ô, Léo, uma dúvida aqui. Eu tô com, na presença da Mini Ruth, que é uma mulher muito fofoqueira.
Eu adoro fofoca.
Ela é incrível, eu adoro. Você pode pensar na sua fofoca aí, se você quiser tirar.
Tá bom.
Eu vou tentar tirar a minha ali, tá?
Tá, tá. Eu que quero participar daquela conversa, que é do... Você falou que sopa não é janta?
É.
Da mesma série de fruta na sobremesa.
Boa.
Eu tenho uma mais polêmica ainda.
Diga.
Eu não acredito em cachoeira.
Cachoeira?
Assim? Cachoeira pra mim é barulho com água gelada. Todo mundo acha que cachoeira vai dar energia, que renova. Eu vou num lugar incrível que tem uma cachoeira, e uma criatura. Pega uma garrafa de água na geladeira, joga na cabeça com um copo só alto, e leva Hot Chili Peppers, vai dar a mesma energia.
Boa.
Eu não acredito em...
É, vou me renovar.
Ai, vou trocar energia. Para de comer besteira que você vai trocar energia muito melhor.
Não, eu troco muito energia bom. De outro jeito, mas deixa pra lá.
Calma aí, menino. Não, eu fiquei curioso agora.
Explana. Batista, você que trabalha com rádio há 36 anos, o Batista Léo, inclusive, no início da carreira, ele anotava os pedidos. Você chegou a anotar alguns pedidos
de Léo Jaime? Muitas músicas de Léo Jaime. Ô, Léo, você falou que teve um disco censurado, né, por causa de letra de música e tal. O que que você acha desses funk proibidão hoje, então?
Olha, rapaz, eu não sou a favor de censura, né? Não sou a favor de censura. Mas eu acho que as coisas, quando são muito literais, elas perdem um pouco a graça. Minha opinião, tá?
Claro,
por exemplo,
sim.
Quando eu ouço, por exemplo, Namoras Assassinas, eu acho interessante, porque eu acho mais inteligente. Quando a coisa é muito literal assim, eu acho que não é uma questão de censurar ou não, é questão de você olhar e falar assim, será? Aqui pra nós, né? Eu acho que cada música no seu tempo e tal, mas eu acho que soca, soca, soca.
Você regravaria alguma música de funk?
Não.
A gente teve
uma versão. Eu acho divertido de escutar e tal, mas não...
Lá nos anos 2000, nós tivemos a versão do Se Ela Dança, Eu Danço, uma coisa mais acústica, que fez um sucesso, que até achavam que era o Caetano Veloso.
Eu cantaria Se Ela Dança, Eu Danço, por exemplo. Funk, sim. Eu gosto de funk, mas quando você está falando proibidão, assim, eu fico meio...
Não, tá bom, eu entendo, entendemos perfeitamente. Agora, eu queria tirar uma dúvida, porque Léo Jaime, ele poderia ter sido vocalista do Barão Vermelho.
Teve
isso.
O
que te fez recusar essa proposta e apresentar o Cazuza?
Amanhã eu vou contar no show.
Jura?
Será que eu dou um spoiler aqui agora?
Se você quiser, senão a gente pode reforçar para vender mais ingressos, sendo que já deve estar lotado,
vai
fazer sessão dupla.
Quem quiser saber melhor essa história, amanhã no Teatro Bradesco.
Então, ó, você... Gente,
mas eu conto, dou um pequeno spoiler.
Por favor.
Cazuza e eu éramos amigos antes de a gente saber ou pensar que podia virar artista e... Enfim, eu já pensava, porque eu queria, né? Mas eu tinha só uma música gravada com a Marina Lima, que era uma parceria minha com ela, que era Eu Sou Uma Gata e Não Gosto de Água Fria. Aí eu fiz a música com o Tavinho Paz, ela fez o refrão, lançou e tal, e era minha primeira música tocando no rádio. Eu achava que podia ser que seria um começo, né? Já tem gente pedindo música pra mim e tal. E a gente era amigo, Cazuza e eu. Mas a gente não sabia o que ia ser quando crescesse. E aí, um dia, mostrando músicas novas pra ele, ele pegou o violão da minha mão e mostrou uma música que ele tinha feito. E essa música já era muito bem feita, muito madura, muito profissional. Eu falei, Caju, teu negócio é esse. E ele falou pra mim, se você contar pra alguém que eu fiz uma música, eu corto relações. Porque ele era filho de um dono de gravadora e ele achava que iam dizer que ele era filhinho de papai. Então ele não queria de jeito nenhum, ele ficou tentando ser ator, etc. E aí, a partir disso, acontece uma opção de coisas. E um dia ele vai parar no Barão Vermelho e eu conto amanhã os detalhes.
Olha só!
Eu irei amanhã o show, se você quiser, vá também. Inclusive, se você não quiser, vá do mesmo jeito. Porque, olha, poder acompanhar sucessos de uma carreira tão incrível quanto a do Léo Jaime não é pra qualquer um. Tá, então eu acho que você tem que ir amanhã no Teatro Bradesco, em São Paulo, na turnê Show Desplugado. É incrível. Inclusive, tem música nova, né, Léo? Você tá lançando uma música nova que é Eu Não Te
Amo. Essa
é
pra lançar aqui de primeira mão.
Mentira. Olha.
Inédita, nunca toquei em lugar nenhum, nunca mostrei em lugar nenhum. E se você quiser, hoje a gente pode mostrar.
Olha aí. Olha, vai mostrar. Eu tô vivendo um sonho, assim. O Léo é o nosso ouvinte, tá trazendo música nova. Eu se é um sonho, por favor, não me
acordem. Não, eu não sou ouvinte como do programa anterior também.
Jura?
Aliás, semana passada eu mandei um áudio pra ele, tomei um esporro no ar.
Coitado.
Eu mandei um áudio falando, eles estavam comentando um jogo lá, Flamengo. Sim. E Vitória. Sim. Que é o Flamengo da porcaria. E depois eu mandei um áudio. Aí eles, pô, Léo Jaime aqui manda um áudio 1 minuto e 57 segundos. Aí mandei um outro, tá bom, desculpa, mandei um de 17 segundos.
Você pode.
Eles estavam brigando um com o outro, eles estavam no maior clima ruim lá.
Você pode mandar quantos áudios você quiser pra gente, pro sobremesa.
E agora tá? Eu mando pra vocês.
Manda pra nós, 9 minutos, cara, a gente bota.
Parei com vocês,
hein? Vamos então falar dessa música nova, Eu Não Te Amo. A gente tá falando de um dos maiores compositores e cantores e atores também. Léo Jaime já fez novela na Rede Globo, tá?
Não, sabia, olha que chique.
Até uma coisa que eu fiz, tem pouca gente novela. Sabe. Você assistiu Divertidamente?
Assisti. Eu sou a própria ansiedade.
Eu sou raiva. Tá vendo?
Ai, que legal.
Gente. Tá vendo, cara? Léo Jaime é dublador e dublou um famoso personagem que já entrou aí pro Hall da Fama da Disney, que é a Raiva, Divertidamente. Raiva,
Divertidamente é o filme que fez mais bilheteria e mais público no Brasil em todos os tempos.
Cara, você poderia fazer um pouquinho do Raiva se não for lhe incomodar?
O que é pra falar aqui agora? Fala, você prefere ansiedade? Você não tem nada na cabeça.
Falando em Raiva, o que te deixa puto da vida?
Ah, gente que passa pelo acostamento no engarrafamento, eu fico, nossa, com uma raiva, rapaz.
É, dá raiva mesmo.
Não dá.
E
eu fico com vontade de botar o carro meio no acostamento, meio na pista, só pra atrapalhar.
Boa. Inclusive, me dá raiva gente que fala assim: ah, não vou no show, não. Eu ouço o álbum em casa, eu vou ali na plataforma.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
O show é espetacular. E você vai no show do Léo Jaime, a gente conhece um monte de música, mas tem algumas que você não lembra, você fala: caramba, quantos hits esse cara tem, meu?
O Léo Jaime, ele foi fazer um show em Belo Horizonte, sabe quantos ingressos ele vendeu, um
minuto? Quantos?
100 mil ingressos.
Gente do céu! 100
mil ingressos. Não é pra qualquer um, não, Léo.
Não era um festival, não. Era um dia que só tinha o meu show. No Parque da Gameleira. Aí, quando eles tinham 100 mil ingressos para vender. Quando venderam todos, abriram as portas e deixaram quem quisesse entrar para não ter confusão, né?
O que mais deu dinheiro, Léo? É dublagem? Você ser ator, cantor?
Fazer de tudo.
É.
Eu acho que quando eu estabeleci para mim que eu podia ser jornalista, podia ser ator, podia ser músico, eu fiquei tendo oportunidades e, de certa forma, sendo bem sucedido nas três atividades. Então, quando uma coisa não está acontecendo, acontece a outra. Então, bom, eu acho, inclusive, que foi essa a solução.
Repetindo aqui, o Léo foi um dos primeiros a ter um blog no site UOL. Ele se meteu a escrever. E eu sei que você tomou porrada por conta disso. Crítica, né?
Ah, foi. Quando eu escrevia no Globo, até antes do blog, eu escrevia no Globo. E aí um dia me apareceu uma queixa-crime. 7 da manhã.
Que
isso? Toca campainha em casa. Olha, amanhã o senhor esteja na delegacia, 1 da tarde. Aí eu falei com os amigos da redação. Falei, ó, apareceu aqui quem pode apurar para mim, algum jornalista, ir na delegacia e saber o que estava acontecendo. Não, é o Sindicato dos Jornalistas que quer tá querendo te prender, porque dizendo que você exerce a profissão sem diploma.
Ah,
e aí eu fui para a delegacia e tava lá com uns 100 coleguinhas na porta. Eu falei, gente, semana passada eu lotei o Maracanãzinho, não tinha ninguém lá. Mas obrigado pela presença hoje. Evidentemente não deu em nada, porque eles achavam que, como meus textos faziam sucesso no Globo, aí que eles queriam criar um exemplo, um caso exemplar, né? Mas ficou, na verdade, o caso exemplar, que a queixa-crime foi arquivada, porque entendeu-se que eu estava praticando, escrevendo sobre o que eu conhecia, que era cultura e comportamento. Sim. Então não dava para dizer, assim como Drauzio Varela escrever sobre medicina, ninguém pode dizer que ele está sendo um charlatão.
Com certeza. Boa, boa. Boníssimas palavras de Léo Jaime, senhoras e senhores. E agora, Batista, você que é o rei das interações.
Rei.
Rei. De... O nosso brincador favorito.
Rei dos games.
Por favor, faça um game com o Léo Jaime. Aproveite Léo Jaime, pelo amor de Deus.
É, claro. Na verdade, não é nem um game. Todo artista que vem aqui de renome, a gente coloca na barra de busca do Google o nome do artista e sempre o Google sugere várias coisas. Então a gente colocou o seguinte: Léo Jaime é pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aí a gente quer confirmar com você. Tá certo?
Vamos lá.
Gente, Léo Jaime é?
É dançarino.
Sim.
Léo Jaime é fofo?
Não sei.
É fofinho, é fofinho. Léo Jaime é mimizento?
Não.
Léo Jaime
Eu sou chato, mimizento é chato, sou chato.
É, Léo Jaime é conservador?
Não.
Léo Jaime é ator?
Sim.
Léo Jaime é broxa?
Olha, eu posso falar uma coisa?
Por favor.
Pau duro não é obrigação, é merecimento. Dependendo da situação, eu sou.
O Zé fala a mesma coisa.
Ai, meu Deus do céu.
Léo Jaime é amigo do Vorcaro?
Não sei, nunca vi, nunca comi. Como é que fala o negócio do Zeca Pagodinho?
Nunca vi, nunca vi falar.
Só nunca vi, nunca comi, só escuto falar.
Léo Jaime é mulherengo?
Olha, eu gosto de mulheres. Mas eu gosto de homens também, eu gosto de pessoas. Eu acho que eu tenho mais amigas do que amigos. Mas eu acho que muita gente, por eu ter feito Sete Vampiras e Conquistador Barato, que eram duas músicas de dois personagens mulherengos, as pessoas associam isso a mim. Porque as duas músicas foram escritas a partir de roteiros, de novela e roteiro de filme. Mas são duas músicas do personagem que está pegando geral. E talvez tenha essa associação.
Faz demais.
Mas eu sou casado há 22 anos, Deus, e muito bem casado. Sou tranquilão, nunca fui
finalmente
de boate, nunca fui.
Finalmente encontrou a fórmula do amor.
Exatamente.
Vive-se muito.
Demorei também, mas demorei. Então, quando você fica solteiro muito tempo, você aparece ao lado de muitas pessoas e Deus fala.
Normal.
Aparece uma namorada a cada dois anos. Tá vendo? O cara tá pegando todo mundo.
Batista é assim. Léo Jaime é amigo do Cazuza?
Sim, muito.
Léo Jaime é da patota do Leblon?
Sim, mais de Ipanema, né? Eu era do posto 9 de Ipanema, mas frequentava o Baixo Leblon também.
Léo Jaime é autor da Fórmula do Amor?
Yes.
Léo Jaime é usuário da Lei Rouanet?
Nunca usei, mas já fiz peça de teatro que estavam escrito, mas eu mesmo, pra mim, nunca usei.
Léo Jaime é a favor da taxa da rolha?
Eu acho que você tem todo o direito de cobrar a taxa da rolha e... Porque eu entendo, assim, o restaurante cobrar faz sentido, eu concordo. Porque se você está ali servindo a taça, não sei o quê, você está usando o serviço do restaurante, você pode dar uma gorjeta para o cara ou pagar a taxa da rolha. E acho também que se você tiver um certo prestígio, for um cidadão elegante, que trata bem os funcionários, chama pelo nome, etc., pode ser que eles aliviem a taxa de rolha para você.
Muito bom. Quando sai
sendo
notícia?
Sendo educado, às vezes acontece.
Quando sai notícia tipo essa do Ed Mota, né? Com a taxa da rolha, enfim. Você fica com uma vergonha alheia?
Fico. O que mais tem é vergonha alheia, viu? Nossa, tá muito na moda isso. Tá tendo muita saída vergonha alheia.
Falando em música, porque eu estou com o Léo Jaime aqui. Hoje nós teremos a grande honra de mostrar em primeira mão a você que nos ouve com seu ouvido para toda a Transamérica TMC, todo o país, inclusive, a nova música do Léo Jaime. Ele, compositor de sucesso, cantor de sucesso, lotou estádios. Inclusive, fizeram uma comparação agora aqui no YouTube. Disseram assim, ó, 100 mil ingressos que o Léo Jaime vendeu em BH. Não era um festival ou reunia números, artistas, não. Era somente o Léo Jaime vendendo 100 mil ingressos. Praticamente uma final de Libertadores no Morumbi, no início dos anos 90.
Isso nessa época era muito raro, porque se você pensar assim, festivais passaram a ser shows para grandes. Hoje não, os sertanejos fazem isso 3 vezes por semana, pessoal do axé, vários artistas fazem shows grandes assim, mas nessa época era raro. Eu diria, quando eu fiz 100 mil pessoas, os Beatles não tinham feito nem os Rolling Stones.
Que demais,
era,
enfim, que
irado. Era uma coisa muito surpreendente. Tinha o Live Aid, que tinha sido um... Sim, mas era um festival. Estou pensando em shows de um artista só, né? Era uma coisa rara.
Você acha que era mais fácil fazer sucesso antigamente ou agora na época do TikTok?
Era mais fácil antigamente. Era bem mais fácil. Apesar de ser um mundo mais... você pode gravar em casa, não precisa de um estúdio, de uma gravadora. Você pode gravar e colocar na rede e tudo. Mas são lançadas acho que 2 mil músicas por dia no Brasil. Uma música aparecer, quer dizer, pensa assim, 700 mil músicas por ano. Para aparecer uma música que seja um grande sucesso é muito difícil. Nessa época que eu comecei, acontecia assim, toda semana aparecia um artista novo fazendo sucesso. Mas era um por semana, então eram 52 artistas no ano. Era bacana, você podia conhecer todo mundo e conhecer tudo que estava rolando de novo. Hoje, com 200 mil músicas, 300 mil por ano, 700 mil, ninguém fica conhecendo nada profundamente, né?
Tem algum artista novo que o senhor gostaria de fazer um feat?
Tá falando um pouco a Marília Gabriela. A Marília Gabriela hoje tá impossível.
Eu queria ver ela fazendo a escalação. Ontem eu tava vendo a escalação da Suécia, tava achando ótimo. Queria uma escalação de um time árabe aí pra ver o que ela falando. Não tem Uzbequistão, não?
Ontem a gente fez do Uzbequistão.
Ah, já. Uberquistão, né? É o time do Uber!
Ô, Léo, a gente tá falando de música, falando de você, e eu quero realmente lembrar que hoje aqui no Sobremesa nós temos um presente. Léo Jaime trouxe sua nova música Eu Não Te Amo. Guarde esse nome, hein? Pra você depois comprar o álbum, baixar o álbum, baixar a música, ouvir no repeat Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime, que se você me permitir, a gente pode lançar agora.
Agora.
Você quer?
Pra ser sucesso tem que lançar aqui.
Então vamos, muito obrigado. Vamos então ouvir juntos Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime, tocado aqui na TMC. Solta o play, Cuca!
Não se esqueça, foi só uma fase estranha.
Quebrando um pouco o ritmo do programa, tá, não é?
Não, não, tá ótimo. Olha que música incrível. Acaso, aumenta um pouquinho, Cuca, pode aumentar.
Eu te chamar.
Que delícia.
Não entra numa.
Ô, Léo, essa música aqui me lembra bem no início dos anos 80, quando tinha um melody, assim, uma coisa mais gostosa.
Essa música, ela é uma versão de uma música que foi tema daquele filme Proposta Indecente, lembra?
Claro, da Sandra Demi Bullock.
Demi Moore,
perdão.
Com o Robert Redford,
sim,
né?
Sim, claro.
E era a Chris Hynde do Pretenders cantando.
Sim.
É uma regravação de uma música dos anos 70, 69, eu acho, que era de uma banda chamada 10cc. Bem interessante, I'm Not In Love, é o original, né? Aí, vendo a letra, que é tão interessante, eu falei assim, eu acho que isso aqui é uma forma de declaração de amor que a gente não tá acostumado, que é o cara negando que, não te amo, não sei o que, isso aí é só uma fase. E aí, no fim, ele fica...
Cara, mas é muito gostosa a música,
mostrando que ele tá com medo de revelar seus sentimentos.
Que bonito. Olha, aumenta mais um pouquinho, Coca. Sobe o som!
Fica frio.
Muito bom, muito bom mesmo. Recebendo hoje o ícone, o inigualável, o insubstituível, o indomável, Léo Jaime, senhoras e senhores.
Sim, sim, sim.
Ô, Léo,
a música que mais combina comigo, uma música que você fez, que no tempo de colégio, né, era a música que mais mexia comigo, é tipo, ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre.
Essa é a minha vida.
Isso aconteceu com você?
Óbvio.
É mesmo?
Óbvio. Bem que essa música é minha e do Herbert Viana, né? Mas era uma... Até tinha o Cazuza e eu tínhamos uma música que a gente zoava um ao outro. A gente fez junto, assim, de zoação. Eu, às vezes, quando não tinha o que comer, passava na casa dele e falava, cara, tô com fome. Ele, come, pobre! Pobreza de espírito. E eu falava que ele tinha pobreza. É melhor ser pobre do que ter essa pobreza de espírito. Aí a gente ria e eu traçava lá um prato e a gente se divertia. Mas aí, essa história do tá duro e, né, querer sair com alguém, tá, mas você tá numa baixa autoestima, você não tem nem, não pode nem pagar um picolé pra criatura, né? Não é, sim, a moça tá querendo sair, mas ela tá só com aquela calcinha bege, que já foi branca um dia. Ela não quer aparecer assim na frente do cara. Aí não deu pra fazer a unha. O camarada, assim, tem que chamar a mulher pra sair de ônibus. Aí, essa situação, ela é difícil pra quando você é adolescente e tá querendo emplacar, né? Mas aí você mistura a carência, tá duro no sentido subjetivo e objetivo, né? E aí você acaba fazendo uma música dessa.
No sentido direto e indireto.
Exato.
Por muito isso bom. Que hoje em dia a gente usa a frasinha duro dorme, hein? Duro dorme. É
verdade. Eu gostaria de... A Sônia existiu?
Existiu.
Foi uma... Você cantou a música pra ela, ela vazou, foi
vazou.
Isso?
Vazou.
Como é que...
Santa Paula Yacht Club, lá na Kennedy. Né? Eu, assim, querendo emplacar o primeiro beijo, né? Bebê ainda. E aí tinha uma menina da Vila Olímpia, eu era do Brooklyn, né? Tinha uma menina da Vila Olímpia, chamada Sônia, que eu tentava chegar nela, mas eu era muito tímido, eu não sabia como. Aí tinha uma banda que tocava na domingueira lá do baile, tocava Sunny. Aí eu falei, opa, Sônia. Aí eu falei, vou pra casa e escrevi durante a semana uma letrinha de uma declaração, assim, pra uma Sônia. Aí na hora que a banda ia tocar, eu falei, vem aqui um minuto. Presta atenção aqui, ó. A banda vai tocar essa música aí, presta atenção. Aí desenrolei o papel no primeiro verso, Sônia. Lá. Ela já saiu andando, foi conversar com as amigas.
Filha da mãe.
Aí, quando eu tava compondo com o Leandro Verdial, que era meu parceiro nos 2015, ele falou: qual foi a primeira coisa que você escreveu? Eu falei: um fracasso retumbante. Que foi uma música pra uma menina que ela não ouviu nem o primeiro verso. Ele falou: você tinha que ter feito uma letra impactante. Eu falei: é verdade. E aí escrevemos uma letra impactante para uma declaração de amor. A gente com 18 anos. Eu tenho orgulho dessa música até hoje, porque eu acho que é uma declaração de amor muito sincera, né?
E você sente saudade dos amigos do João Penca e seus miquinhos adestrados?
De vez em quando eu estou com eles, a gente mantém a amizade, mais do que a amizade, a irmandade. Tá aqui a Guaceira comigo, que eu fui padrinho de casamento dela com o Selvagem Big Abreu.
Sim.
E o Guaceira completou 40 anos, acho que a semana passada. Estamos juntos aí na vida, a vida inteira. Pra mim, são irmãos.
Você chegou a escrever algumas músicas que pro Miquinhos Adestrados, mas quando foi a sua carreira solo, não teve uma briga, né? Vocês continuaram amigos.
Não, a primeira coisa que eu fiz depois de sair da banda foi produzir o primeiro disco deles.
Cara, você produziu pra eles, isso é muito legal.
Eu queria seguir a carreira. Eles achavam, não, a gente, um disco só pra registrar, tá bom. E eu queria seguir em frente, né? E eles não tinham o mesmo ímpeto que eu. Eles tinham faculdades, eles estavam em outro universo. E, de certa forma, eles topavam fazer um disco. E aí eu fui fazer o disco com eles, que era os maiores sucessos de João Penca e seus Miquinhos Adestrados. Mas eu não podia cantar porque eu estava convidado, eu estava contratado de uma outra gravadora. Eu produzi o disco e
incrível,
aí chamamos Ney Mato Grosso para cantar Thelma e Once Again, que era Thelma, eu não sou gay.
Maravilhoso.
Foi, cara. Tocou no rádio.
Pô, Thelma, eu não sou gay, é um grande sucesso. Exatamente. Nossa, Lágrimas de Crocodilo também.
Também, os Popstar.
Popstar, nosso só sucesso. Você tá entendendo que Léo Jaime, além de fazer sucesso para ele, faz sucesso pros outros. Então você tem que ouvir a nova música dele. Daqui a pouco a gente vai botar de novo a nova música Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime. Mas antes, tem uma interação com o Batista. Vai, Batistinha!
Olha só, a gente recebeu aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, não é mesmo?
Isso aí.
E a gente quer passar isso aqui pra você. Por exemplo, a Jaqueline Góes, ela disse: era muito difícil conseguir ir embora de um rolê com o Cazuza.
Muito difícil. Cazuza era muito chato quando tava bêbado. Aí, vambora, chega. Não, chega nada, meu Deus. Aquela energia sem fim. Criatura, eu tô com sono. Aí, lá no Guanabara, por exemplo, os caras um dia pegaram o meu telefone, que quando o Cazuza se recusava a ir embora, porque tinha esse negócio.
Guanabara fechou, é a pizzaria no pizzaria Rio de Janeiro. Guanabara.
Fechou. 5 da manhã, todo mundo dobrou a mesa, o Cazuza tá na mesa. Eu não vou sair daqui. E aí, Léo, vem buscar ele aqui, que ele já tá dormindo na mesa. Aí eu ia lá buscar. Era esse tipo de coisa.
O Nando Moraes, ele mandou o seguinte: a minha esposa é sua fã. A primeira vez que a gente se beijou, tava tocando Gatinha Manhosa.
Uhum. Olha, eu vi um casal que tá casado até hoje também. O primeiro beijo deles foi num show meu e eles estavam na hora que eu toquei Gatinha Maior, rolou. Eles estavam saindo. Sim, um date. E aí na Gatinha Maior rolou e estão juntos até hoje. Então, esse casal aí deve estar também, porque essa música dá sorte.
Olha. Paulo Messias, tocar violão é mais eficiente com a mulherada que ser bonito?
Olha, eu não sei porque eu nunca fui bonito, mas tocar violão deu certo.
Era assim, né? O Jaime sempre foi um galã.
Não, eu acho que assim, como eu sempre fui encabulado, eu esperava que as meninas chegassem em mim, porque eu não tinha menor traquejo para me aproximar e tal, e soltar uma conversa. Máximo que eu soltei um dia foi, assim, já achando que a menina, tinha certeza que ela tava afim. Eu falei, e aí, quer ir lá em casa tomar alguma coisa? Ela falou, o quê? Eu falei, é um banho.
O Carlos Lemos, ele diz o seguinte, queria te conhecer, Léo, te acho um ursão desde a época do programa Amor e Sexo.
Sou casada, assanhada.
O Chico Nunes, ele mandou, uma vez eu virei uma garrafa toda de refrigerante 2 litros e arrotei o refrão de Fórmula do Amor.
Caramba!
Você vê? Porra, né?
Que bora, é enorme o refrão, criatura.
Você viu?
Deus a Deus, como é que faz isso?
Não faça isso.
Chama, né? Ele pra fazer aquele sobremesa um dia, eu ia querer ouvir isso.
Caio Silva, Léo Jaime já foi símbolo sexual. Será que ele faria um OnlyFans hoje?
Quanto paga? Gente, eu não falo muito da minha vida íntima. Imagina mostrar a intimidade, né?
Imagina, é verdade. Você é uma pessoa muito, muito reservada. Sempre foi assim, né, Léo? Você só ia lá fazer os shows, nunca se envolveu em polêmica, não tenta nada, gosto, né?
Não gosto muito da chacrinha, não.
Mas já passou algum perrengue? Você que teve vários parceiros, né? Como Cazuza, Herbert Viana. Você já passou algum perrengue com eles, assim, que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu passei isso?
Que tipo de perrengue?
Qualquer tipo.
Aquele tipo de perrengue que o Herbert vira pra você e fala assim, Léo, vamos em tal lugar que eu descobri que lá...
Com o Herbert eu passei o perrengue.
Qual?
Primeira vez que ele tomou isso, ele devia ter uns 23 anos, assim. A gente tava em Paris, eu falei, você tem que provar um vinho. Ele não tomava de jeito nenhum. Aí tomou um, era Beaujolais Nouveau, que era um vinho vagabundo, né? Assim, ele tomou um copo de Beaujolais e ficou doidão. Aí resolveu mijar no metrô.
Ai, não!
Não dá, vou esperar não. E aí mijou no metrô do Paris. Ainda bem que era tarde, ninguém viu. Olha, e a gente foi preso. Olha, se ele souber que eu contei isso, ele vai ficar chateado.
Amigos e amigas, vamos então agora ouvir um novo sucesso de Léo Jaime. Vamos ouvir juntos aqui, em primeiríssima mão, a música Eu Não Te Amo. Por favor, você que gosta de um bom som, uma boa música, ouça e já vá procurar ela nas plataformas sociais, nas redes sociais, nas plataformas. Procure pra ouvir Eu Não Te Amo. Vamos ouvir junto. Sobe o som, Cuca, vai!
Não faça drama, não fale pra ninguém.
O ritmo, tudo muito incrível, Léo. Impressionante, de verdade. E engraçado, sua voz não mudou nada, né? De lá pra cá não mudou nada.
A minha voz continua mesmo, mas os meus cabelos.
Aumenta o som, Cuca, vamos ouvir. Eu Não Te Amo, vai!
Pra devolver, você já sabe, não tem valor.
Delícia.
Eu gosto muito dessa música, então...
Nós aqui da Transamérica, do grupo Transamérica TMC, houve uma mudança, né? Nós agora somos TMC e agora temos esse Hard News, All News Day. Então, todo dia a gente tá aqui trazendo notícias de uma maneira, claro, muito boa pra você que gosta de se sentir ser bem informado. E aí, algumas pessoas falam assim, ai, cadê a música, tal? Tem música. Tem Léo Jaime aqui conosco, tá, senhoras e senhores. E ó... A gente precisa, infelizmente, dar tchau pro Léo Jaime. Antes da gente se despedir, eu gostaria de te homenagear, porque acabou de aparecer aqui um break news. Parece que houve uma convocação e a gente tem mais uma lista de convocação. Por favor, vamos então para a convocação da Coreia do Sul, senhoras e senhores.
Aí.
Vamos lá. Mini Ruth traz com exclusividade a convocação dos outros times. Vai, Mini Ruth, traga.
É o Kim Seong-gil, o Kim
Perdão, te repita.
Kim Moon-yeon, o Lee Dong-hyung.
Dong-dong é bom.
O Oh Ye-go-yu.
Por favor, repita.
Oh Ye-go-yu, o Lee Dong-hyung.
É irmão do outro, tem dois, hein? Tem dois Lee aí. Já.
O Seo Yong-woo.
Tá. Próximo jogador?
O Kim Tae-yeon.
Vai, Mini Ruth, boa.
O Song Eung-min.
Vai, o último jogador?
E o Park Jin-seob.
Não, Park já não é, já é naturalizado. Esse boa. Aí não é. Senhoras e senhores, hoje nós tivemos o prazer de receber ele, que é bailarino, cantor, compositor, sucesso. Ele é realmente uma pessoa espetacular. Senhoras e senhores, Léo Jaime.
Muito obrigado. Léo, prazer estar aqui com vocês. Eu nunca vi o programa, eu só ouço o programa no carro.
Eu
ouço todo dia, porque eu sempre estou circulando nesse horário. E aí, de repente, eu estou fazendo parte do cenário aqui, fazendo parte dessa conversa.
Boa.
Muito obrigado, parabéns para vocês. O programa é excelente.
Obrigado.
Eu vou continuar ouvindo.
Boa. Muito obrigado,
Léo Jaime. Léo, obrigado.
Você merece todo o amor do mundo. Você que descobriu a forma do amor, agora é sua. Olha. É seu. Senhoras e senhores, amanhã, até amanhã. Um beijo enorme. E a gente segue o nosso programinha de Meu Deus aqui, trazendo informação com diversão. É hora de fazer a sua cabeça explodir com toda a informação. É hora do.